Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Alternativa FM de Itapuranga, Goiás, Alvorada AM de Maraú, Rio Grande do Sul, Alvorada FM de Cachoeira Paulista, São Paulo, Águia Dourada FM de São Paulo, capital, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor Márcio Borges. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 31 de janeiro de 1946, um dos pilares do movimento musical que ficou conhecido como Clube da Esquina. Márcio, que foi o primeiro a incentivar Milton Nascimento a compor, tornou-se seu parceiro em canções imortais como Crença, Gira Girou, A Sede do Peixe e Clube da Esquina número 2, que é a música da vez. Você lembra?
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania.
Em entrevistas a mim concedidas por Lô Borges em 27 de março de 2014 e Márcio Borges em 11 de fevereiro de 2011, eles me contaram a interessante história de Clube da Esquina número 2. Mas antes disso, Márcio falou do que o inspira.
Olá, Rui. Muito prazer estar aqui falando com você nesse programa lindo seu, que tem uma grande importância para a cultura brasileira e para a preservação da memória do nosso cancioneiro. Prazer estar aqui com você.
Márcio Borges, o que é que te inspira?
Rui, o que me inspira muito mesmo é o drama humano, né? Esse mistério mesmo da vida, né? Da gente estar aqui, qualquer hora vai embora, ninguém sabe, não tem prazo de validade, não tem preferência por idade, né? Então esse é um grande mistério, né? Esse ir e vir, né? Que eu me lembro de uma grande frase bonita do Buda, que ele falava o seguinte, né? Tem mil maneiras, milhões de maneiras diferentes de sair desse mundo, né? Do ser humano sair desse mundo. E apenas uma maneira de entrar, que é pelo útero de uma mulher, né? Agora já tem inseminação artificial, não sei o quê, mas eu acho que ainda continua dependendo daquela estrutura mágica de um útero feminino, né? Então, essas coisas me inspiram, sabe? Ou seja, o mistério da vida, o drama humano, a pobreza, né? As diferenças sociais sempre me inspiraram muito. E também, por que não dizer, né? A inspiração do amor, né? Da paixão, daquele sentimento bom de ser apreciado, de ter o seu valor, de ter o seu prazer, de ter seus desejos mais humanos, assim, realizados de uma forma bacana, etc. Essas coisas me inspiram. Basicamente, me inspiro pela vida e seus desdobramentos.
Lô Borges, Clube da Esquina, número 2, uma parceria sua com Milton Nascimento e o Márcio Borges. Tem história?
Tem super história essa música. Essa música ela foi feita originalmente um instrumental, que eu peguei o violão e comecei a fazer uma harmonia. Eu lembro até de detalhes, assim, eu botei o violão, que normalmente é baixo em Mi, eu botei o violão embaixo em Ré e comecei a fazer uma sequência harmônica e mostrei pro Milton. O Milton, com o outro violão dele, começou a fazer bom bem 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 bem, e o Milton começou a fazer a parte da melodia. A harmonia foi toda criada por mim e a melodia criada pelo Milton. E ela tem uma curiosidade, tem duas curiosidades nela. Uma, que ela foi uma canção itinerante, que pra gente ela era um mantra. Então, eu e o Milton, a gente viajava, ia pra Três Pontas, terra onde ele foi criado, no sul de Minas. A gente pegava dois violões e ficava a noite inteira tocando. A gente tocava 15 dias a mesma coisa. O pessoal não aguentava mais ouvir a gente tocando a mesma coisa. Então, essa música teve essa curiosidade e teve a curiosidade da letra, né? Que ela foi gravada originalmente no álbum Clube da Esquina, sem letra. Ela era só um instrumental. O Márcio Borges fez uma letra sem falar pra gente, fez uma letra pra Panana. E aí, quando ele apresentou a letra mais, talvez a mais emblemática da nossa carreira. Né? Uma letra extraordinária, e depois disso eu gravei no disco Via Láctea, eu gravei também com letra, mas originalmente ela foi gravada sem letra, instrumental. E se não fosse a Nana Caymmi, não teria letra essa música.
Clube da Esquina 2, ele entrou como instrumental no disco Clube da Esquina de 72, aquele que tem a capa dos dois meninos. Ele foi gravado ali como instrumental e todo mundo cresceu o olho. Ele falou, não, mas essa música é muito linda, essa música tem que ter letra, essa música... Aí eles foram irredutíveis. Essa música não tem letra, essa música é um instrumental, ninguém está autorizado a fazer letra para ela. E eles proibiram terminantemente. Essa música já diz tudo do jeito que está lá. Alguns parceiros nossos tentaram, eu tentei, e eles irredutíveis. Não, não e não. Acabou o assunto aí? Não, não acabou o assunto aí, porque existe uma pessoa chamada Nana Caymmi nesse mundo. E a Nana Caymmi não deixou terminar assim. Chegou para mim no Baixo Leblon, falou assim, Guanabara, eu lembro disso até hoje, a gente comendo uma pizza, tomando um chupinho. Falou assim, o negócio é o seguinte, eu quero gravar Clube da Esquina 2. Eu falei, eu sei, Nana, eu já insisti com o Loi, com o Bituca, que a gente fazer letra, o Ronaldo já tinha tentado, o Fernando também, todo mundo cresceu o olho na música, era uma música linda daquela, e eles falaram que não e não e não, que essa música é instrumental. Aí a Nana, daquele jeito bem franco dela, manda esses caras tomar não sei onde, vamos fazer a reveria desses filhos de não sei o quê, daquele jeito engraçado e desbocado dela, né? Muito cômica e muito amorosa também, né? Aquela, a Nana é uma pessoa maravilhosa. Ela, então ela me propôs, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você faz uma letra e me entrega, eu assumo a responsabilidade. Você entrega a letra pra mim, eu vou pro estúdio, gravo e mostro pra eles pronta. E eu quero ver o que eles vão falar. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas agora você tem que caprichar muito, né? Porque tem que ser uma letra maravilhosa pra poder ter argumento. Aí foi aquela história. Na verdade, nessa época eu tava me separando, foi uma época muito triste da minha vida, que eu tava me separando da Maria do Carmo, que era a minha primeira mulher, mãe dos meus dois filhos mais velhos, a Roberto e o Gabriel. O Henrique Lainer me recolheu, fui morar na casa dele. Passei uns 3 meses lá, né, nessa convalescença afetiva lá, né, e foi nessa época que aconteceu essa história com a Nana. E aí eu fui pra casa do Henrique, onde eu tava morando, e lá comecei a escrever, e eu me lembro que essa música não saiu de cara, porque eu tenho hoje o caderno onde eu escrevi os primeiros rabiscos, eu tenho esse caderno até hoje comigo. E eu fui por temas completamente diferentes que acabou virando. sabe? Então, eu me lembro que o que me colocou no tema foi quando eu compus aquele verso dos gases lacrimogêneos. Quando eu, no meio de uma bagunça lá, eu compus aquele verso dos gases lacrimogêneos, falei, já sei, é por aqui que eu quero caminhar, eu quero falar dessa geração, eu quero falar desses homens, eu quero falar dessas pessoas que foram meninos um dia, que se transformaram em homens debaixo da ditadura, sonhando sempre uma vida melhor, mas debaixo de pau. Eu tô aqui convalescendo, né, cicatrizando meu coração, mas tenho uma grande esperança de que tudo vai rolar para melhor, que tudo veio para melhor. E aí eu descobri que esse era o tema que eu queria escrever. Escrever sobre os homens, escrever sobre o país, escrever sobre as gerações, e escrever sobre meu próprio coração cicatrizando ali. E aí achei esse verso dos gases lacrimogêneos que me deram o início, que se chamava Moço, também se chamava Estrada, Viagem de Ventania. Nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Esse verso eu fiz para mim, porque eu fiz para acreditar nisso, que eu estava realmente completamente desiludido, né? Mas como eu estava num processo de cicatrização da alma, eu cantei esse verso com o maior fervor, acreditando nele. E aí o resto transcorreu tranquilamente. Eu levei para a Nana ficou emocionadíssima, que eu considero até hoje uma das melhores letras que eu já fiz, talvez a letra mais conhecida e mais famosa que eu tenha feito até hoje. Essa coisa dos sonhos não envelhecem virou um jargão, todo mundo fala isso, né? E sempre falo e me cito, como dizia Márcio Rocha, os sonhos não envelhecem, não sei mais o quê. Então virou talvez o verso mais famoso meu, esse tal dos sonhos não envelhecem, né? Que acabei escrevendo um livro sobre os sonhos não envelhecem, etc. E ela gravou e chamou Betuque Lô para ouvir. Aí os dois se emocionaram, né, muito. O Lô se rendeu mais rapidamente à evidência que a gente tinha ali uma obra-prima. Modéstia à parte, eu acho que a gente fez uma obra-prima. E aí, no primeiro disco que ele gravou depois da Nana, ele botou o Clube da Esquina 2 cantando com a letra, chamou a Solange, nossa irmã, para cantar com ele. Tudo certo. O Milton ainda relutou muito. O Milton só foi gravá-la com letra mesmo. Ele só admitiu gravá-la no disco Ângelus, que foi 18 anos depois. E aí virou um dos clássicos da nossa seara. É isso. Agradeço a existência dessa música, a Nana Caymmi, a qual ela foi dedicada e vai ser eternamente dedicada. Toda vez que eu me lembro dessa música, a primeira coisa que pinta é a dedicatória à Nana.
Então foi assim que nasceu Clube da Esquina número 2, composição de Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges, que ouviremos com Lô Borges e Solange Borges.
Se chamava Estrada, Viagem de Ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. Sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. Mais um dia.
maravilha! Ouvimos Clube da Esquina número 2, composição de Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges, com Lô Borges e Solange Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Porque se chamava moço.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Borges.
Eu acho que foi uma influência total que o rádio teve na minha vida, nas nossas vidas, principalmente na vida lá dos irmãos Borges, né? Porque eu sou de um tempo que não havia nem televisão, então toda a comunicação, toda a novidade vinha via rádio, né? E eu era um adepto do rádio desde menino, que eu escutava as novelas com minha avó, escutava O Direito de Nascer, que é a história milagrosa do rádio, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor mineiro Márcio Borges, um dos pilares do Clube da Esquina. Considerado um dos principais letristas do movimento, junto com Fernando Brant e Ronaldo Bastos, Márcio é parceiro de Tavinho Moura, Lô Borges, Beto Guedes, Nelson Ângelo e Milton Nascimento. A música da vez é Linda Juventude, feita com outro de seus parceiros, Flávio Venturini, e gravada pelo 14 Bis. Você lembra? Em entrevistas concedidas em 5 de abril de 2016 e 28 de maio de 2019, respectivamente, Flávio Venturini e Márcio Borges me contaram a interessante história de Linda Juventude. Flávio Venturini, Linda Juventude, uma parceria sua com Márcio Borges. Tem história o surgimento da melodia?
Eu lembro que Linda Juventude foi uma noite que eu virei. Inclusive, meu empresário, gente, é engraçado. Quando eu faço alguma coisa assim que exige muita energia, né? Eu já estou mais maduro hoje, não tenho mais a energia de garoto mais, né? Assim, mas eu sou um cara que adora viajar para os lugares, não tem preguiça para essas coisas. Tem uma energia boa assim ainda. E ela fala: nossa linda juventude. Tipo assim, né? Porque essa música tem essa energia, né? E eu me lembro que foi uma ideia que eu tive, que eu tinha um violão, que... Eu me lembro que um dia o Liminha me parou na rua para perguntar: que som é aquele do Linda Juventude? Vem cá, conta o segredo aqui daquele som do Linda Juventude. Falei: cara, não tem segredo. Eu passei eu tinha um violão que tinha 3 cordas para um lado, 3 cordas para o outro, um ovation antigo. Aí eu passei um pelo um chorus, por um efeito. Na gravação eu dobrei com um violão Martin. Dei uma sonoridade diferente, que soou muito bem aquilo no rádio, né? Mas eu lembro que eu fiquei a noite inteira fazendo aquela melodia. E fiquei muito feliz, assim, um dia amanhecendo e terminando aquela música. A gente estava fazendo um disco do 14 Bis, que foi um disco interessante, que a gente tinha reformado o contrato com a gravadora e pegado uma bela grana, aqueles bons tempos em que as gravadoras não davam luvas ainda, né, para os artistas. O 14 Bis estava muito bem estourado dentro da gravadora, né? Pegamos aquele dinheiro, fomos para Nova York, gastando tudo, até o último centavo, em instrumento também, que a gente investia em música, né? Foi tal assim a coisa que chegou no final, estava um dizendo assim para o outro: você está me devendo 25 centos. E a gente já estava contando os centos no final, porque a gente gastou tudo. E voltando a mim, eu fiz essa música com esses novos violões. Eu trouxe uma vez, trouxe um violão Martin. O Márcio me surpreendeu muito com essa letra. O Marcinho Leite é surpreendente, né? Assim, eu acho, adoro as músicas dele e, como a gente falou, cada letrista tem a sua característica, né? O Marcinho é um cara visceral mesmo, assim. E essa música foi feita em homenagem ao Milton, né? Porque eu também perguntei, um dia o Arthur Chechel me sacaneou naquele coluna dele do Globo, não sei se era no Globo ou se ainda era no JB. Que eu adoro Arthur Chechel, adoro as opiniões dele, assim, o humor dele, né? E aí ele falava sobre as letras que não significam nada. Ele citou aquela do Djavan, que é famosa, né? Que E aí um dia ele citou Lindo da Juventude, era o nome da coluna, entendeu? Né? Falei, agora, se citado pela Tuxa Shell como... né? E aí, então... Mas eu lembro que eu perguntei ao Márcio o que significava. E ele falou, não, é uma homenagem ao Milton, né? Joia marrom, raça como nossa cor. E ele cita o Clube da Esquina, né? Pobres de nós, né? Vidas pequenas da esquina, no fim ele fala vidas bonitas da esquina. Né? É uma música em homenagem ao Milton Nascimento.
Cláudio Venturini, que foi testemunha ocular do nascimento de Linda Juventude, em entrevista concedida em 26 de outubro de 2012, contou o que viu.
Ah, sim, a história da Linda Juventude. A gente saindo de uma gravação na Odeon, a gente estava com o disco pronto. Praticamente pronto, não tinha, ninguém pensava em uma música a mais, nem nada, então só gravando vocais, aquelas coisas todas, e eu tava na casa do Flávio, né, tava hospedado lá, a gente chegou da gravação umas 3 horas da manhã, tinha gravado desde 3 da tarde até as 3 da manhã, todo mundo pregado, cheguei em casa, fui deitado, deitei lá no quartinho no fundo, aí o Flávio pega o violão e começa, eu tô lá ouvindo, uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes, ele começou a fazer melodia. Ele gravava, sempre tem um home studio. Gravava e foi fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta voz. Foi abrindo os vocais, tudo. Eu falei, vou levantar, porque não vai ter jeito. Não vou dormir nessa casa mais hoje. Com esse cara fazendo música às 5 horas da manhã, né? Eu já tava ficando bravo com essa música. Falei, pô, bicho, isso é hora de você fazer. Dá pra ser amanhã, não tem que ser agora. Aí ele terminou a música, não teve jeito. Ele acabou a música naquele dia, naquele momento. E o seguinte, ele pegou essa música, deu pro Márcio Borges. E o Márcio Borges trouxe uma letra fantástica chamada Nascimento, não era Linda da Juventude. Chamava-se Nascimento porque era uma homenagem ao Milton Nascimento. Que eles estavam, na época, um pouco afastados. Não, obrigados, eles estavam por algum motivo qualquer, sem se ver há um tempo. Mas sim, acho que ficou com saudade dele. E fez, então, os Abelê, Zumbi e Besouro, né? Que são três figuras negras, né? Os Abelê é um pássaro preto, o Zumbi e o Besouro negro. E a Vespa que produz mel é só o Milton Nascimento, né? Então, sabendo disso, você lê a letra é todinha falando da história dos dois, do Clube da Esquina, né? Página de um livro bom. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós, né? Falando das histórias dele, vidas bonitas da esquina, do Clube da Esquina, né? Mas muita gente ouve essa música e não imagina que ela é feita totalmente pro seu Milton Nascimento.
Beleza.
Linda Juventude. Linda Juventude, uma música que me trouxe muito prazer, ainda me traz, que é uma música que pula de geração em geração, passa de pai para filho, de filho para avô. Né? Agora mesmo tem uma dupla de cantores maravilhosos, jovens lá de Belo Horizonte, que regravaram essa música. Inclusive ela está sendo líder das músicas mais executadas nessa rádio, nessa versão desses dois jovens. O que prova, né, a durabilidade das músicas que a gente fez quando a gente buscou aquela série de coisas que eu falei antes, originalidade, isso. Essa música é tipicamente isso também. Essa música ela foi dedicada ao Milton Nascimento, ao nosso querido Bituca. As pessoas falam, como assim? Falam assim, a gente, bom, se as imagens não se explicassem por si mesmas, a gente lembra que Zabelê é um pássaro, né, uma imagem que condiz muito com Bituca, Zumbi, o mestre Zumbi dos Palmares, né, um dos grandes exemplos da negritude brasileira, e Besouro, né, que é um inseto preto, mas é também o nosso grande mestre da capoeira, né, baiano, o mestre Besouro. Então a gente pensou em homenagear três negritudes de cara, assim, falando de um pássaro, dois grandes mestres negros, e o resto é a sequência da lindeza desse cara que nos inspirou nessa música. A nossa Linda Juventude, ele é o grande responsável por ela.
Então foi assim que nasceu Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, que ouviremos com o 14 Bis.
Fabricando mel, guardo teu tesouro, joia marrom.
Maravilha! Ouvimos Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o 14 Bis.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Flávio Venturini.
Foi grande a influência que o rádio teve desde que eu comecei a me interessar por música. Eu ouvia muito rádio. Me surpreendeu de conhecer, né, novas canções, e de uma forma, na época, importantíssima. Continua sendo, mas na época era praticamente a única forma que a gente tinha para ter certas informações, principalmente sobre música. Eu tive muitas músicas que foram sucesso em rádio. Eu acho que tem um fascínio o rádio, né? Assim, muito grande.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, amigos do Balneário Pinhal, de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, Antares AM, de Teresina, Piauí, Antena 1000, de Curitiba, Paraná, Antena A FM de Altinópolis, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao compositor, letrista e escritor mineiro Márcio Borges, que está nos acompanhando por todo o programa. Márcio Borges escreveu o famoso livro Os Sonhos Não Envelhecem, um emocionante relato da história do Clube da Esquina, um tratado sobre o amor e a amizade. Neste capítulo, abordaremos a história de Tiro Cruzado, composição feita em parceria com Nelson Ângelo. Você lembra?
Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver.
Em entrevistas a mim concedidas em 14 de março de 2009... e 11 de fevereiro de 2011, Nelson Ângelo e Márcio Borges, respectivamente, me contaram a interessante história de Tiro Cruzado.
O Tiro Cruzado é uma música que tem dois aspectos muito interessantes. Primeiro, não é usual uma pessoa fazer um samba daquela forma. Todos os músicos, maestros, que ouviram o Tiro Cruzado, que tocaram o Tiro Cruzado, constituíram desde o início uma questão teórico-musical, originalidade. Nunca até então ter-se-ia ouvido um samba formulado daquela maneira. Você entendeu? Ele tem uma... Eu não sou um teórico musical, mas ele tem uma construção musical de quartas aumentadas, com quartas. Ele rola num lugar diferente do padrão, sabe? Uma estrutura diferente. Essa é a primeira coisa. Então, é uma música... Essa a música chama mais atenção, você entendeu? Porque aí qualquer um, cara, pega e toca. Toca e o músico... O intérprete, instrumentista, gosta porque abre para ele um universo. Não ouvi muitos Tiros Cruzados, entendeu? Nesses meus parcos 60 anos que eu vou fazer agora. Eu também não fiz mais, não quis mais perseguir isso. Você entendeu? Não acho. Eu tenho uma luta com essa história, assim, de não tirar proveito desses momentos. Qualquer músico aprende rápido, você entendeu? Ela é um tiro. Você aprende ela, um músico, vamos dizer estabelecidamente, um músico, né? ele aprende em 3 minutos. Aprende porque ela é uma roda. Ela é uma roda. Entendeu? Ela é uma roda, 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 numa tonalidade, e ela muda muito próximo e cria, estabelece. Eu gostaria até que uma hora um desses teóricos, que estudiosos, fizessem uma falasse sobre isso de uma forma mais pertinente, porque a mim não interessa muito. Eu estou dando um sentimento da história e dizendo uma coisa pertinente. Mas a segunda coisa, da mesma forma que a música, aí a parte da letra, a música foi uma coisa rápida, entendeu? A letra também. O Márcio Borges estava na gravação que eu estava fazendo de um disco que era um disco meu. E nessa época, a Joyce, a gente era casado nessa época, ela ia fazer um disco dela. E nós fizemos na EMI. Só que como existia toda essa situação caseira, etc., a gente acabou propondo de fazer um disco. E o Tiro Cruzado estava sem letra. O Márcio Borges ouviu aquilo e falou: ah, vocês vão gravar essa música? Como é que é a melodia? A gente foi lá dentro gravar. Quando gravou, ele chegou com o papel e entregou. Isso aqui, ó, tá aqui. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Deu esse tiro, é tiro mesmo, é um tiro cruzado. Depois, essas coisas são assim, não tem, a história é essa, não tem como mudar o negócio, entendeu?
Márcio Borges, Tiro Cruzado, que é uma parceria sua com o Nelson Ângelo, tem história?
Que às vezes uma música não tem muita história. A história foi essa, entendeu? Eu entrei dentro do estúdio, o Nelson Ângelo estava gravando o disco com a Joyce, aquele disco que os dois assinam juntos, que eles eram marido e mulher na época. Eu fui visitá-los no estúdio, que era o estúdio da Odeon, em 1972, 73. Eu fui visitá-los no estúdio da Odeon, porque eu sabia que eles estavam gravando lá. Eu cheguei no final da gravação, que já era de tarde, assim, 6 horas. Na verdade, eu estava mais a fim de capturar o Nelson para a gente tomar um chope, não sei o quê, porque o Nelson era meu parceirão de andanças, né? Aí eu fui dar uma visitada no estúdio. E aí aconteceu isso, ele tinha acabado de gravar o tema, falou: olha, a gente ia deixar esse tema instrumental, mas você chegou, você não tá pra botar uma letra aí, não, a gente vai lá e canta agora, mas tem que ser rápido, porque tá acabando o horário do estúdio. Aí eu cheguei e mandei rapidamente, entrei no estúdio, sentei no caixote, blum, 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 num pedaço de papel assim, já entreguei o papel pra ele, ele já foi lá pra dentro, os dois gravaram, e tava pronto. Assim, 10 minutos. Eu fui numa visita ao estúdio pra buscar o cara, sabendo que já era o horário final. Eu já deixei pra ir pro final, porque eu não queria ficar lá dentro do estúdio. Eu só queria chegar no final. Cheguei no final, ainda assim deu tempo de fazer uma música em 15 minutos. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver, sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver, salta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver, corta de canivete que eu quero ver, segura que é agora que eu quero ver. Saiu em 10 minutos. E menos do que isso. Entreguei pra ele, ele gravou, virou um clássico que o Jobim gravou também, né? Pula do muro, cai do... O Jobim era apaixonado com essa música, fez questão de gravá-la, né? Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Saiu em 10 minutos, não tinha tema, só um jogo de palavras solto, não tenho ideia. Então, eu acho que eu sou suficientemente eclético pra compor de acordo com a música que tá tocando, ou seja, eu danço de acordo com a música.
Então foi assim que nasceu Tiro Cruzado, composição de Nelson Ângelo e Márcio Borges, que ouviremos na interpretação de Nelson Ângelo e Joyce.
Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver. Salta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver. Salta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver.
loucura que é agora que eu quero ver. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver. Solta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver. Pula do muro, cai do cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde maduro, corre que eu quero ver.
Maravilha! Ouvimos Tiro Cruzado, composição de Nelson Ângelo e Márcio Borges, com Nelson Ângelo e Joyce.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Vou dizer o que sei, lugar sem.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lu Borges.
Poxa, o rádio foi uma coisa muito importante na minha vida. O rádio ficava ligado o dia inteiro e ouvindo aquelas coisas todas da música brasileira, de Orlando Silva, as divas todas, as cantoras. Então o rádio fez essa formação na minha cabeça. Todas as notícias dos Beatles que eu não tinha no Brasil, eu ficava sabendo através do Big Boy, que era um radialista, né? O rádio sempre foi fundamental na música brasileira, né? Eu lembro disso com muita alegria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do compositor, letrista e escritor mineiro Márcio Borges. Márcio nasceu e viveu no seio de uma família musical, tanto que seu parceiro mais constante é o seu irmão Lô Borges, com quem criou dezenas de canções. Outro irmão com quem de vez em quando faz uma parceria é Telo Borges. Vento de Maio é uma delas. Você lembra?
Vento de Maio, rainha de raio, estrela cadente.
Em entrevistas concedidas em 17 de outubro de 2017 e 11 de fevereiro de 2011, Telo Borges e Márcio Borges, respectivamente, me contaram a interessante história de Vento de Maio. Telo Borges, Vento de Maio, que é uma composição sua feita em parceria com Márcio Borges, tem história?
A história do Vento de Maio é que eu estava fazendo música para teatro infantil, grupo Teatro Reticências, lá de Belo Horizonte. E aí tinham esses dois temas que o Lô, a minha revelia, pegou, juntou, pediu o Marcinho para fazer uma letra e virou o Vento de Maio. Então essa é a história original do Vento de Maio. São dois temas de teatro infantil que o Lô Borges pegou, juntou e passou para o Marcinho fazer a letra e gravou.
É quando Lô Borges gravou, falou assim: Telo, vem aqui comigo, vem escutar uma coisa aqui.
Vem cá que eu vou te mostrar uma música sua. Foi exatamente a palavra que ele usou. Vem cá que eu vou te mostrar uma música sua. Eu falei assim: como assim? É a história de Vento de Maio.
Beleza. Márcio Borges, Vento de Maio, que é uma composição sua feita em parceria com seu irmão, Telo Borges. Tem história?
Vento de Maio tem uma história bem interessante, que Vento de Maio é daquelas músicas compostas à revelia do autor. Como entre nós temos muito isso, o caso que eu citei de Vera Cruz, né? E o Clube da Esquina 2, que também foi feito à revelia, que ainda eu podia falar um pouquinho dela depois. Mas Vento de Maio foi o seguinte: o Telo era um menino ainda, jovem, 17 anos, 16 para 17 anos, estava lá com o Lúcio, apelido Lúcio Borrachinha, finado Lúcio Borrachinha, já fez a passagem, primo de Tony Horta. Os dois estavam lá envolvidos numa peça de teatro infantil. E ambos tinham composto dois temas para essa mesma peça infantil. No momento da peça tinha um tema, no momento seguinte tinha outra peça. E o primeiro tema era assim: dentro do copo um sujeito não sei quem me olha de esguelha, que tinha a ver com o tema lá da música, né? Esse era um tema. Rolava lá a peça infantil, tinha esse tema. Lá pro final da peça vinha um outro tema, que era... Músicas pra... não tinham, tinha uma letrinha lá infantil pra aquele tempo. Aí as músicas, ambas compostas pelo Telo. E aí o Lô tava gravando o disco, eu acho que, se não me engano, Via Láctea. É, acho que foi Via Láctea, não tenho certeza em qual disco essa música entrou, não. Mas eu sei que o Lô falou: mas eu tô querendo gravar uma música do Telo, mas ele não tem nenhuma música pronta, mas eu tô doido pra gravar uma música do Telo. Eu tive uma ideia. Ele tem dois temas que eu acho muito legais, que foram aquelas musiquinhas que ele fez pra peça infantil. Que tal se a gente juntar os dois temas e fazer uma música só com os dois temas? Eu falei: ah, bacana, né? Ousado e original, né? Mas vamos fazer isso, vamos fazer uma surpresa pro Telo. Aí tá bom. Aí o Lô pegou o violão e juntou um tema, né? A primeira parte da música, a segunda parte da música. E eu fiz uma letra que unificou os dois temas e virou Vento de Maio. Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Aí vinha a segunda parte. Nisso eu escuto no rádio do carro. E aí, quando eu fiz a letra, contando uma história só, virou uma música só. Virou Vento de Maio. Aí nós apresentamos o Telo. Falou assim: Telo, vem cá ver a música que se compôs. Aí mostramos pra ele. Ele ficou apaixonado, chorou de emoção na hora. Aí o Lô botou ela no disco e aí virou Vento de Maio.
Sucesso,
virou um sucesso, virou Vento de Maio. Quer dizer, foi uma música que eu e o Lô compusemos a revelia do Telo em cima de dois temas que ele próprio tinha criado.
E tem uma coisa interessante também, Márcio, que é a participação de Elis Regina.
Ah, sim. A Elis foi a primeira a gravar essa música. Nós estávamos no estúdio da Mena Barreto, da EMI Odeon, né? A gente gravando no estúdio 2, que era o estúdio menor. Nós estávamos lá gravando o disco dos Borges. Estava lá os irmãos Borges todos, o Lô, o Marilton, eu, o Telo, e minha mãe, meu pai, todo mundo no estúdio gravando o disco dos Borges. Era um disco em família que a gente, que a Odeon tinha nos convidado para fazer. Aí a gente se transportou de Santa Teresa, Belo Horizonte, para dentro do estúdio da Odeon em Botafogo. Todo mundo deu uma passada nesse estúdio, cada um que dava uma passada queria dar uma canja, entende? Então virou um disco maravilhoso, cheio de participações especiais. A da Elis foi a seguinte: que eu tinha contado pra ela essa história, que eu e o Lô tínhamos composto a revelia do Telo. Ela falou: ah, essa história eu quero gravar. Eu e o Lô mostramos pra ela a música, ela foi e gravou. Ela foi e gravou, e aí ela falou assim: Marcinho, agora vamos lá chamar o Telo pro Telo ouvir. O Telo nunca tinha visto a Elis Regina na vida. Na verdade, já via passando pelos corredores lá da Odeon. Aí eu cheguei de mão dada com a Elis, nós fomos caminhando pro lado do Telo. O Telo já foi ficando todo intimidado, foi entrando pra dentro e falou assim: ela falou assim: você que é o Telo? Sou eu. Então vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí levou o Telo pra dentro do estúdio, já tava lá o César Apostos, não sei o que, com tudo no ponto. Quando o Telo entrou no estúdio, ela soltou: vento de maio, raio, não sei o que. O Telo já começou a ficar emocionadíssimo, né? Tudo bem, ela gravou assim, assim ficou, assim o Telo achou lindo, maravilhoso. E tinha um verso que era assim: e meus olhos ardendo de tanto cigarro, que era a versão que a Elis Regina gravou. Aí na hora do Lô gravar, o Lô falou: ah, não, cara, eu não tô com o olho ardendo de tanto cigarro. Eu acho essa imagem danada de feia, você vai me permitir, mas a franqueza, mas eu acho essa imagem muito feia. Não topa mudar, não? Eu tô doido pra gravar essa música, mas você tem que mudar. Porque a Elis tinha gravado antes do Lô, né? Aí eu falei: tá bom, Lô, eu mudo, vamos lá. Aí falou assim: e meus olhos abertos para outra emoção. Em vez dos meus olhos ardendo de tanto cigarro, meus olhos abertos para outra emoção. Então todas as músicas têm uma historinha dentro, né?
Então foi assim que nasceu Vento de Maio, composição de Telo Borges e Márcio Borges, que ouviremos com Lô Borges.
Vento de Maio, rainha de raio, cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu o teu pique. Apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro. Apenas pra não parar, nem voltar atrás. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais. Maio, olha o teu pique. Apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro. Apenas para não parar, nem voltar atrás. Rainha de maio, olha o teu pique. Apenas para chover.
Só gira só e meus olhos abertos pra outra emoção. E quase que eu me esqueci que o tempo não para nem vai esperar. Vento de maio, rainha dos raios de sol.
Maravilha! Ouvimos Vento de Maio, composição de Telo Borges e Márcio Borges, com Lô Borges. Márcio Borges, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão amando conhecer as suas músicas, você tem um site que você possa anunciar, onde os ouvintes possam segui-lo?
Rui, eu tenho sim, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, né? Márcio Borges. Apareceu uma opção de Márcio Borges lá, mas um deles sou eu, vocês vão ver pela cara. Eu não lembro quem é Márcio Borges, número 20, sei lá o que, essas coisas eu não guardo, não. Mas Márcio Borges, eu tenho certeza que eu sou.
Márcio Borges, muito agradecido pela sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes. Muito obrigado.
Ô, Rui, querido amigo, eu é que agradeço essa oportunidade de a gente bater esse papo gostoso, relembrar as músicas como foram feitas. Aliás, você escolheu músicas muito queridas do meu coração, né? Eu tenho mais de 300 músicas feitas. Teria todo um universo enorme aí para ser explorado, mas você pensou a dedo aquelas que eu gosto de falar sobre elas. Muito obrigado. Foi muito bom ficar aqui com você conversando.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.